Estamos continuando agora nessa nova sequência, nessa nova etapa com Esdras. Estamos no livro de Esdras, mas agora na parte do livro que fala a respeito da pessoa de Esdras, porque o nome Esdras, a pessoa que se chamava Esdras, só aparece a partir desse capítulo 7 que nós começamos na aula passada. Então nós estamos vendo uma nova etapa da restauração. Deus tinha feito muitas coisas ao longo da história de Israel, se voltarmos aí ao chamado de Abraão, ao tempo no Egito, ao Êxodo, entrada na Terra Prometida e assim por diante. Deus foi estabelecendo muitas coisas e vimos aqui na última aula que a última etapa da, vamos dizer assim, da implantação, a última parte, assim, que Deus redimiu o seu povo, Deus levou para a terra prometida, mas antes de levar para a terra prometida, ele deu a lei, a aliança no Monte Sinai, e depois eles foram para a terra prometida e passaram por várias etapas, dificuldades, e finalmente chegou a época de Davi e da construção de uma casa para Deus. Aí na restauração, a primeira coisa que foi restaurada foi a última coisa a ser implantada, que é a casa de Deus. Quando Zorobabel e Josué e aquele grupo de mais ou menos 50 mil pessoas, quando eles voltaram da Babilônia, eles foram construir, reconstruir a casa de Deus. Agora, muitos anos depois, 80 anos depois daquela etapa inicial, Esdras vai chegar com uma missão. Ele era sacerdote, ele tinha uma formação especial na lei de Deus, ele era um escriba. É muito mais destacado o fato dele ser escriba do que o próprio fato de ser sacerdote. Era importante que ele fazia parte da linhagem dos sacerdotes, da descendência de Arão, mas normalmente nós associamos, pensamos no sacerdote como aquele, no esquema ali da velha aliança, nós pensamos muito assim no sacerdote como aquele que oferecia sacrifícios. Era uma das funções que mais aparece, que é mais citada no Primeiro Testamento, nos livros anteriores. Agora, Esdras, ele vai voltar, ele está se preparando nesse capítulo 7 para voltar para a terra de Jerusalém, Judá, aquela região. Ele já vai encontrar, a casa de Deus já tinha sido reconstruída, então ele não tinha a missão de fazer a casa de Deus, mas ele tem muito interesse na casa de Deus. É muito importante para ele, como sacerdote, a casa de Deus. Nós vamos ver isso também. Mas a missão dele não era essa função sacerdotal que muitas vezes pensamos no sentido de oferecer sacrifícios. Ele tinha uma outra função e era relacionada à lei, por isso que nós estamos dizendo que essa segunda etapa de restauração tem a ver com a restauração da lei. Eles não tinham perdido a lei. A lei, como a casa de Deus que tinha sido totalmente destruída, arrasada, não existia mais, a lei existia. Eles levaram cópias da lei para o cativeiro. Tanto é que Esdras se preparou, se formou como um escriba na Babilônia. Estudou a lei, era uma pessoa muito, muito estudada, muito preparada dentro da lei. Mas a lei, ela precisava ser restaurada no sentido de voltar a ter uma importância e principalmente de voltar a ser praticada. Por isso que nós vimos esse versículo, o versículo 10, né? Esdras 7, versículo 10, comentamos sobre isso, que Esdras tinha preparado seu coração para buscar cumprir a lei e para ensinar. Então, primeiro tinha que buscar. A lei está lá, como a Bíblia. A Bíblia está aqui. Pode estar na nossa prateleira, pode estar perto da nossa cama, pode estar debaixo do braço, mas não significa que a gente conhece. Então, as escrituras, elas precisam ser lidas, estudadas, a gente precisa se aprofundar nelas, né, para entender melhor. Então, a primeira coisa que Esdras fez foi buscar, estudar, se aprofundar, conhecer melhor. Mas, em segundo lugar, praticar e depois de ensinar. Então, a função de Esdras tinha essa função, a missão dele tinha esse objetivo, de trazer a lei de volta, de colocá-la no lugar devido, de voltar a observar, a estudar, de ter um foco nela, né? Ela não tinha, ela estava meio abandonada, ela, assim, poucas pessoas tinham conhecimento, né? E nós queremos ver um pouquinho sobre o ministério sacerdotal. Então, só para a gente ver aqui, a casa de Deus já tinha sido restaurada com Zorobabel e Josué, mas ela não estava cumprindo plenamente sua função. Para a casa de Deus ser um lugar para Deus morar, precisa ter algo dentro dela, né? Deus vai encher a casa com sua presença, mas se fosse só Deus, ele pode fazer a casa dele nos céus, ele não precisa vir para a terra. A casa de Deus está na terra, vai estar na terra, Deus vai morar na terra, porque ele quer se unir, ele quer se casar com a humanidade, ele quer que nós sejamos seu povo, a sua noiva, seu povo, e morar junto conosco. Mas esse morar junto só é possível com a sua palavra. Por isso que dentro do tabernáculo, depois dentro do templo, a peça mais importante da casa de Deus, porque quando a gente estuda os rituais e a prática do templo, do tabernáculo, no Primeiro Testamento, a gente observa que não é como hoje nós chamamos a igreja, a casa de Deus. E nós, o povo, nós enchemos o lugar lá. No caso do tabernáculo, do templo, as pessoas não entravam, entravam alguns sacerdotes. E lá no Santo dos Santos só o sumo sacerdote. Então, a casa de Deus, nos primeiros tempos, Deus enfatizou muito a necessidade de ter a sua palavra ali. Por isso que dentro do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado tinha a arca, e dentro da arca tinha as tábuas da lei, que era a aliança. Então, tem muitos significados, não é só ter a Bíblia na sua casa ou na igreja, e nem mesmo ter pregações. Assim, a palavra de Deus, ela tem implicações, ela tem um conteúdo muito além de uma peça física. Até hoje, nas sinagogas dos judeus, eles têm o que eles chamam de arca, um lugar, uma peça, uma espécie de armário especial nas sinagogas, onde eles guardam o rolo da Torá, da lei, assim, que consideram como realmente algo muito sagrado que Deus deu a eles. E essa peça é como no templo, né? A coisa mais importante era essa aliança, mas ela pode ser um símbolo vazio. E Esdras estava chegando, o que nós queremos, estou me adiantando um pouquinho, porque nós ainda vamos falar sobre a viagem de Esdras para voltar, e depois o que ele fez depois que chegou em Jerusalém. Mas a coisa importante, porque isso é enfatizado nesse capítulo 7, várias vezes no capítulo, ainda falando sobre Esdras antes de, assim, na preparação para a viagem, apresenta Esdras como um escriba, como um sacerdote, mas como um escriba. Então, nós queremos falar um pouquinho sobre essa relação entre o ministério sacerdotal e a restauração da lei, para que houvesse a restauração no tempo de Esdras. Precisava ter realmente essa restauração sacerdotal e a fim de restaurar a lei. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude nesse entendimento. Senhor, nós Nós sabemos que realmente é um dos maiores tesouros que o Senhor concedeu aos homens é a tua palavra. Mas maior do que a tua palavra foi conceder teu próprio filho, que é o Verbo vivo. Então nós queremos entender, Senhor, porque é possível ter as escrituras, é possível ter maior reverência para o rolo da Torá, por exemplo, ou para a Bíblia, ou para no tempo do judeu, no tempo antigo da Arca da Aliança, é possível ter maior respeito para aquela peça, para aquele objeto, mas não ter a essência. E é essa restauração que nós vemos que o Senhor deseja fazer, o Senhor desejou fazer no tempo de Esdras, e o Senhor deseja fazer hoje. Por isso pedimos a tua graça, teu entendimento e sempre um coração aberto para ti, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos entendendo que a primeira coisa a ser perdida foi o templo, foi a primeira coisa a ser restaurada, né? Na restauração, mas foi a última coisa que foi implantada por Deus na história de Israel. Já a lei foi a primeira coisa que Deus deu a eles quando eles saíram do Egito, e era essencial para entrar na terra, para manter um relacionamento com Deus, era a aliança. A lei não representava apenas uma série de mandamentos, mas representava uma aliança, uma ligação, uma revelação de quem Deus é. Então, estamos vendo a restauração que vem meio que na ordem inversa, né? A casa, que foi a última coisa a ser implantada, é a primeira a ser restaurada, mas a casa não vai ter sentido se não tiver a lei. Antes de seguir um pouquinho no livro de Esdras, eu queria ler alguns textos sobre o ministério sacerdotal, para a gente entender essa relação entre o ministério sacerdotal e a lei, já que Esdras, para Esdras, ele era um sacerdote, mas o foco dele não era estar ali no templo, oferecendo animais, pelo menos não nos consta que ele não tem nenhum registro dele entrar nesse tipo de serviço sacerdotal quando ele voltou para Jerusalém, mas o foco dele era a lei, as escrituras. Então, isso foi uma coisa nova ou isso já existia? Será que no chamado original, no plano de Deus para que quando Deus instituiu o sacerdócio a partir de Arão, será que isso já fazia parte? Então eu vou ler alguns textos sobre isso. Vou começar em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8. Nesse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, esse é um texto que fala assim: o Senhor separou a tribo de Levi, porque os sacerdotes faziam parte da tribo de Levi, mas ele fala, nesse texto fala, separou a tribo de Levi. Mas, na verdade, quem podia levar a arca do Senhor eram somente os sacerdotes. E os levitas, eles auxiliavam, eles eram assistentes, mas quem podia entrar no tabernáculo, depois no templo, eram os sacerdotes. Quem podia levar a arca de Deus eram os sacerdotes. E, normalmente, quem poderia, assim, ministrar ao Senhor, quem poderia oferecer sacrifícios, quem poderia abençoar em nome do Senhor, eram os sacerdotes, que faziam parte da tribo de Levi. Então, nesse texto aqui, nós temos quais eram os encargos dos sacerdotes: levar a arca, só eles podiam levar a arca, e o que tinha dentro da arca? A aliança, os 10 mandamentos, a lei. para estar, outra função era estar diante do Senhor para o servir, e na linguagem da Nova Aliança nós chamamos isso de ministério ao Senhor. Na verdade isso vem do Primeiro Testamento, das primeiras alianças, porque no livro de Ezequiel fala sobre que depois do cativeiro, Ezequiel era durante o cativeiro, então Deus estava falando assim, olha, depois que terminar o cativeiro, quando houver restauração, eu não quero que alguns levitas e mesmo alguns sacerdotes que me abandonaram, serviram ídolos, eu não quero que eles venham e estejam na minha presença, eu só quero aqueles que foram fiéis. E aí ele usa a distinção que é bem interessante, que é ministrar ao povo. Ele falou assim, quem tinha se contaminado poderia continuar ministrando ao povo, mas somente os sacerdotes que tinham sido fiéis é que poderiam ministrar ao Senhor. Às vezes vem essa palavra aqui, servir, servir ao Senhor. Servir geralmente é uma palavra mais humilde, né? Servir. Hoje, né, nos meios cristãos, nós usamos bastante a palavra ministério, ministro, como se fosse algo, e tem os ministros do governo. Então, ministro, a palavra ministro pegou uma conotação de status, de elevação. Mas a palavra ministrar significa servir. Quem é um ministro é um servo. Então, essa era uma função sacerdotal, servir, ministrar ao Senhor. Isso significava assim, Deus, o que, que o Senhor quer? O servo, o ministro, ele não tem agenda própria. Ele não chega para Deus falando assim, Deus, eu sou responsável aqui, eu só quero que o Senhor me aprove, que o Senhor faça, responda as minhas orações. A função de um ministro é dizer assim, Deus, eu não sou eu não tenho agenda, eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor deseja. O que meu Senhor deseja? Então, essa era a função sacerdotal. E para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Deuteronômio também, 33, quando Moisés estava dando a bênção para todas as tribos, né? Quando ele fala a respeito de Levi, a partir do versículo 8, mas eu vou ler só a partir do versículo, vou ler só o versículo 10. Não, versículo 9. Ele disse, 33:9, ele disse a seu pai, a sua mãe, nunca os vi, não conheceu seus irmãos, não estimou seus filhos. Isso significava assim, que Levi foi chamado para colocar Deus em primeiro lugar, mais do que os pais, mais do que os filhos, mais do que qualquer outro interesse. Eles não tinham propriedades, eles eram separados realmente para Deus. Eles falavam assim que a porção da tribo de Levi era Deus. Mas guardou, final do versículo 9, guardou a tua palavra, observou a tua aliança. Ele ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ele oferece incenso diante de ti e holocausto sobre o teu altar. Então, eu até coloquei aqui as funções sacerdotais. Isso aqui não é uma lista completa. Eu não coloquei, por exemplo, carregar a arca, porque depois que a arca parou no templo de Salomão, eles não tinham mais essa função de carregar a arca. Mas eu coloquei aqui, juntando esses dois textos de Deuteronômio 10 e Deuteronômio 33, nós temos essas funções que aparecem, que são, aqui aparece ensinar. No primeiro texto que nós lemos, em Deuteronômio 10, não fala sobre o ensino, mas aqui fala, ele ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Então, aqui, essa função sacerdotal, ela tem muita ligação com a lei, mas essa função aparece algumas vezes registrado nas histórias, no, nos relatos dos reis e crônicas e tal, mas não é muito frequente, não tinha um destaque. Normalmente, quando falava de sacerdotes, falava mais de sacrifícios, né? Então, vamos só olhar essas quatro funções aqui. Eles tinham a função de ensinar. Tem um texto em Levítico 10 que fala assim que eles tinham que fazer, mostrar para o povo de Israel a diferença entre o profano e o sagrado. Então isso era um ensino, por exemplo, tinha as leis sobre as carnes que podia comer, as carnes que não podia comer, sobre impurezas. Então eles tinham que ensinar o que era viver uma vida limpa, o que era praticar uma vida limpa para estar na presença de Deus. Então, eles tinham que ensinar todos os preceitos, todos os ensinamentos, para que todo o povo entendesse com clareza o que era a vontade de Deus, o que Deus queria. Então, essa função que está aqui em Deuteronômio 33:10, ele ensina os teus juízos a Jacó, a tua lei a Israel. Eles ofereciam incenso e sacrifícios. O incenso era no altar de incenso, no santo lugar, e tinha todos os sacrifícios, todos os aspectos daquilo que ofereciam no altar de bronze. Eles tinham, nós vimos aí no outro texto, que eles tinham que estar diante do Senhor para ministrar a Ele, para servir. Então, isso é algo que é essencial, porque a ênfase sobre tanto rituais como sacrifícios, nós sabemos que Deus chamou sacerdotes para essas funções. Vamos pensar sobre esses dois aspectos primeiros aqui, sobre o ensinar a lei e sobre oferecer sacrifícios. As duas coisas podem se transformar em algo mecânico. Os profetas falavam, vários profetas, no primeiro capítulo de Isaías ele fala, Malaquias fala, vários lugares os profetas falavam assim: eu estou cheio, estou enojado com os sacrifícios, porque os sacrifícios poderiam ser feitos, né, oferecer aqueles animais, fazer a expiação, que era o perdão para todo o povo, o sangue dos sacrifícios. Mas quando não era feito voluntariamente, de coração, com sinceridade, se tornava uma coisa assim, repugnante para Deus. Deus não queria aquilo. E outra coisa que pode se tornar uma coisa totalmente errada, Jesus falou muito, se tem alguém que criticava os escribas, né, essa função de Esdras, de ser um escriba, já com o tempo de Jesus, tinha se tornado um ministério vazio, um ministério que não estava aproximando as pessoas de Deus. Então, a lei, as escrituras, a Bíblia, ela pode se tornar, mesmo quem ensina ou quem lê, ela pode, a palavra pode se tornar um instrumento de morte, né? Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos um grande perigo. Nós estamos falando sobre restauração, e eu quero enfatizar esse aspecto, que Esdras era um escriba, ele era alguém com essa função de conhecer os preceitos, os mandamentos de Deus, ensinar, levar. Nós vamos ver que ele queria que obedecesse rigorosamente aos mandamentos da lei, ele foi severo em relação a isso. Mas se isso acontecer sem vida, sem conhecer verdadeiramente a Deus, isso vai se transformar no que nós chamamos de fundamentalismo, de doutrinas. Jesus falou assim: vocês estão cheios de ensinamentos, de preceitos. E ele até falou com o povo, Jesus falou assim, pode até fazer o que eles o que eles mandam fazer, mas não haja como eles. Eles não vivem, sepulcros caiados, cheio de ossos, de corrupção, de coisas erradas. Então, esse é o perigo. Essas funções sacerdotais, quando não tem essa, acho que o terceiro ponto aqui, essa terceira função, é essencial para tudo, porque se o sacerdote não tem intimidade com Deus, se a palavra escrita, a aliança, os mandamentos, as escrituras, se a palavra escrita não nos apresenta a Deus, se não nos leva à pessoa viva de Deus, se torna algo simplesmente uma letra, um instrumento de morte. As pessoas se acham melhores do que outras porque estão cumprindo alguns regulamentos, algumas normas e leis, e não entendem o coração de Deus, não tem essa intimidade. Então, a função, o ministério sacerdotal que precisa ser restaurado, sim, é um conhecimento maior, como Esdras tinha, de buscar a lei, de entender o que está escrito, de se aprofundar, emergir-se na lei, mas se não tiver esse aspecto de estar diante do Senhor e de abençoar, eles tinham uma função de abençoar, tem a bênção sacerdotal que está no final de número 6, mas a função dos sacerdotes era de conduzir as pessoas a Deus e de fazer com que as pessoas pudessem conhecê-lo mais. Vamos ver só mais alguns textos assim para reforçar um pouquinho mais essa ideia. Lembrando que no Primeiro Testamento, nos tempos mais antigos, eles não tinham a presença, o Espírito Santo podia se fazer presente, mas não tinham habitação do Espírito Santo, não tinham a nova aliança no coração, então nunca funcionou devidamente, nunca teve a realidade que Deus planejou para a palavra, porque ficava mais nesse aspecto exterior, mais nesse aspecto sim de uma exigência e não de uma verdadeira aliança com Deus. Então, vamos ver assim uma outra passagem que fala sobre isso, voltando dois capítulos aqui, Deuteronômio 31, fala assim, versículo 9. Moisés escreveu esta lei, que é tudo que tinha falado nesse livro e no livro de Êxodo, em Números, Levítico, tudo. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes. Então veja só como os sacerdotes tinham o encargo de ter a lei, não só de carregar a arca com aquelas tábuas lá dentro, mas eles tinham que ter a lei toda escrita aos filhos de Levi que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, ao fim de cada 7 anos, ao chegar o ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, para que a ouçam. Reunireis povo, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, que se acharem nas vossas cidades, para que ouçam, aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, tenham cuidado de observar todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes na terra a qual estáis passando o Jordão para possuir. Isso aí nós vamos ver como o próprio Esdras cumpriu essa ordem no livro de Neemias, mas foi Esdras também que fez isso. Então os sacerdotes tinham esse encargo especial de guardar a lei. E eu não vou tomar tempo para levar, tem vários outros textos, mas em Deuteronômio 17, por exemplo, quando No início, Deus não mandou colocar um rei sobre o povo de Israel. Era para ter um juiz que era apenas alguém que iria... Assim, ele não ia viver... A diferença de um juiz e um rei é que o juiz ele não é muito protagonista, ele não é um líder que vai à frente na guerra, ou que ele é uma pessoa que atende a questões, quando tem uma dúvida, quando tem uma contenda, uma diferença, alguém quer resolver uma questão, então eles iriam para o juiz. E Moisés ordenou, né, a direção de Deus para o governo era que tivesse o juiz, mas o juiz teria que dar atenção ao sacerdote, porque o sacerdote era quem conhecia a lei, e todas as coisas, todas as decisões, tudo deveria ser feito de acordo com a lei, de acordo com as ordenanças, de acordo com os mandamentos que estavam na lei. Então, o sacerdote, isso vai mostrando que no plano de Deus, o sacerdote tinha uma função muito mais ampla do que apenas de oferecer sacrifícios. Era importante os sacrifícios, mas eles tinham essa função de conhecer a lei. Em Malaquias 2, Deus repreende os sacerdotes, porque os sacerdotes não estavam ensinando a lei. E aí Deus fala assim que as pessoas deviam buscar instrução na boca dos sacerdotes. Então, eu só estou dando essa... uma visão bem breve assim, de como desde o início, no plano de Deus, as funções sacerdotais incluíam o conhecimento, o encargo de conhecer, de ensinar a lei. Então, o que Esdras estava se propondo a fazer, o que ele se sentiu chamado para fazer, era, na verdade, cumprir a missão original que Deus tinha dado para os sacerdotes. Mas esse aspecto do conhecimento da lei estava sendo muito, muito esquecida, né? Assim, era uma função bastante deixada de lado. E não era apenas... Assim, qual que é a importância de ter um sacerdote para ensinar a lei? É que, lembra, o plano de Deus no Monte Sinai, o chamado de Deus em Êxodo 19, era que toda a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes, porque ele queria que todos estivessem nessa intimidade com Deus. É claro que naquele momento isso não era possível, porque Deus apareceu de uma forma muito pavorosa, de uma forma muito assustadora para o povo, e isso não podia aproximá-los de Deus. Eles ficaram com medo e falaram: não, Moisés, vai você ouvir. Mas o que Deus queria era uma relação íntima, uma relação pessoal. Se os povos em qualquer parte do mundo, outros povos, se alguém quiser saber como Deus é, que tipo de Deus ele é, então eles deviam poder olhar para Israel, eles deviam poder olhar para a igreja, eles deviam poder olhar para os sacerdotes. E como isso foi perdido, como isso foi deturpado, como muitos sacerdotes, lembra no tempo de Samuel, Eli, os filhos dele, faziam muito pelo contrário. Então, os sacerdotes não tinham o conhecimento da lei de Deus, não se importavam, não ministravam a Deus. E quando nós pensamos em restauração hoje, voltando para aquela ideia assim, da casa de Deus, a primeira etapa na restauração, restaurar a casa. Mas como é que você vai ter uma casa onde Deus vai habitar se as pessoas não estão em aliança com Deus? Deus não vai morar com quem não está em aliança com Ele. É como não casar. Não, assim, Deus não vai morar junto com alguém. Ele quer se casar, Ele quer uma aliança verdadeira. Então, para ter essa aliança, precisamos da palavra, das escrituras. mas não as Escrituras, principalmente hoje na Nova Aliança, essa restauração da lei, essa restauração da palavra de Deus, ela não pode ser vista apenas como pessoal, é muito importante, todo mundo lê a Bíblia, leitura regular, consecutiva da Bíblia, pregação, a Bíblia ter uma base central, é muito importante que isso aconteça. Mas nós precisamos entender que a casa de Deus, como uma casa estrutura, não é o centro, porque o centro é Deus. A casa só tem sentido se Deus está nela. Então, nós podemos dizer, estamos vendo a restauração da casa de Deus, mas se Deus não está nela, para que essa casa? Mesma coisa, a lei, Esdras veio para trazer a lei de volta, e nós vamos ver isso mais na frente, mas essa época de Esdras, essa restauração, não fala muito nas Escrituras sobre o papel de Esdras de compilar os livros da Bíblia e tal, mas na tradição judaica, e acho que tem muita base, Esdras foi a pessoa fundamental que reuniu, que compilou, que transformou as Escrituras do Primeiro Testamento num livro, nas Escrituras do povo judeu. Quando Jesus veio, eles tinham as Escrituras, e as Escrituras provavelmente foram organizadas, colocadas no conjunto, pelo menos Esdras participou muito desse processo. As sinagogas começaram a ter mais importância. Provavelmente nós não temos como saber exatamente como começaram as sinagogas, mas as sinagogas que se transformaram no lugar onde se estudava a lei, onde se ensinava a lei. Provavelmente ou Esdras pegou esse processo já em andamento, ou ele talvez até encorajou bastante. Então a importância de Esdras para as Escrituras, para a centralidade da lei, para as sinagogas que ensinavam, isso é muito importante. Mas veja como isso se transformou também numa religião vazia, que Jesus criticou muito, Jesus condenou muito. Ele ia para as sinagogas, ele não achava errado ter uma sinagoga, mas ele achava errado ter a letra e não adorar a Deus de verdade. Então, a função de Esdras de restaurar a lei é muito importante, mas vamos sempre lembrar que a restauração, colocar a palavra de Deus no destaque, toda a reforma protestante sempre é muito relacionada assim com as Escrituras, que naquela época não... o povo comum não tinha acesso às Escrituras, então houve tradução da Bíblia para o alemão, para o inglês, para as outras línguas, e aí as igrejas protestantes, elas sempre enfatizaram muito a importância da palavra, eles condenavam as tradições, não tinha esse negócio de tradição da igreja, tinha que ser só a Bíblia, só a Escritura, aquela coisa toda. Mas o que aconteceu? Isso é muito importante. A Bíblia, a restauração das Escrituras para o seu lugar de importância é muito significativo, mas só estou sempre lembrando que também as Escrituras, elas não podem ocupar o lugar de Deus, elas têm que apontar para Deus. Então, essa função sacerdotal de estar diante de Deus, de realmente servir, de entender o coração de Deus, de ministrar ao Senhor, de conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, você não vai conhecer as Escrituras, você não vai transmitir, você não vai ter a vida que há nas Escrituras. Elas vão se tornar uma coisa mecânica, uma coisa legalista, e não vão trazer vida. Então, tudo isso faz parte desse processo que estamos falando, sim, sobre essa restauração que precisa acontecer. Então, isso é só um pouquinho assim de fundo, né? De contexto daquilo que está acontecendo com Esdras, mas vamos voltar agora para o livro de Esdras, no capítulo 7. Então, com esse entendimento assim, de que o sacerdote tinha se chamado e tinha esse encargo de cuidar da palavra de Deus, é difícil a gente achar essa linha perfeita, mas é maravilhoso. Eu admiro muito os judeus, como eles até hoje eles têm aqueles copistas, aqueles que têm a profissão de copiar com a mão os livros da Torá, os livros das Escrituras, e eles dão a maior importância. Para eles é algo sagrado, é algo que eles têm o maior temor, maior importância para isso. Mas vamos lembrar que se não tiver o conhecimento verdadeiro de Deus, todo esse temor, toda essa importância que pode ser dada às Escrituras, que deve ser dada às Escrituras, mas se não tiver relacionada com Jesus no centro, com Jesus, a pessoa viva dele, então se torna uma coisa sem vida. Então, vamos só lembrar que no capítulo 7, que nós já vimos, Esdras, no versículo 6, ele é chamado de um escriba hábil na lei de Moisés. Pois no versículo 10, fala que Esdras tinha preparado seu coração para buscar, cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Nós vimos também na última aula que Esdras tinha sido... Esdras era uma pessoa qualificada, porque ele tinha essa preparação na lei, porque ele era da descendência de Arão, mas e porque ele tinha um coração disposto. Ele não considerava a lei só como uma coisa mecânica, uma letra, um fundamento, mas ele também tinha a boa mão de Deus sobre ele. Essa boa mão de Deus significa que Deus abria as portas. Esdras não estava forçando as coisas, ele não colocou na cabeça dele que eu preciso voltar, Deus mandou que eu voltasse e eu vou forçar, eu vou fazer acontecer de qualquer maneira. Quando ele reconhecia que a boa mão de Deus estava sobre ele, ele estava dizendo que não por milagres, intervenções sobrenaturais, mas simplesmente por vários sinais evidentes, sinais de circunstâncias, não sinais de milagres. Ele não viu nenhum milagre, Deus não abriu o rio, o anjo não apareceu. Ele não tinha essas coisas assim que acontecia muito no tempo de Moisés, mas ele tinha claras evidências de que Deus estava abençoando. E uma das principais coisas era que o rei, esse rei Artaxerxes da Pérsia, ele atendeu. Nós não sabemos, não temos essa informação exatamente assim, o que Esdras era, assim, para dentro do, sei lá, da corte do rei, se ele tinha uma função. De alguma maneira, apesar que fala que Esdras estava na Babilônia, e não era lá que era a corte do rei. A corte do rei era em Susã. Mas ele, de alguma maneira, ele era conhecido, porque o rei não teria dado. A gente vai ler, nós vamos ler agora a carta que o rei escreveu, dando autorização, porque o Esdras ia fazer essa viagem de volta. Ele precisava da permissão do rei para voltar. Eu acho que para assim, um indivíduo qualquer sair e voltar para a terra de Israel, não sei se precisava de um decreto do rei. Mas como Esdras queria algo, ele queria assim, aprovação, ele queria chegar lá com autorização. Se as pessoas perguntassem, mas com ordem de quem você está fazendo isso, ele tinha que ter um documento que provasse isso. Então, no versículo 6, fala que o rei lhe deu tudo o que ele lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele. Tudo que Esdras pediu, o rei deu. Nós não temos uma relação de tudo que Esdras pediu, mas nós vamos ver na carta que tem várias coisas importantes que o rei deu a ele. Então, no versículo 11, fala o seguinte: esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos e dos decretos do Senhor para Israel. Olha como ele sempre enfatiza isso. Essa é uma cópia da carta que Artaxerxes deu a quem? Ao sacerdote. Ele era um sacerdote. Ele era da família, como eu falei da outra vez, ele estava na segunda ou terceira geração depois que foram para o cativeiro. Então já fazia um bom tempo que eles estavam fora, que eles não tinham mais, né, assim, sacerdote. Como é que existe o sacerdote que não tem sacrifício, não tem o templo? Mas como eu falei, assim, eles entendiam e foram dando mais importância a palavra, porque não tinham outras coisas. Então, e foi dali que nasceu a sinagoga, porque era um lugar onde as pessoas podiam ir para aprender, para fazer leituras e entender mais sobre a lei de Deus. Então, o culto dos judeus sofreu uma transformação. Como não tinha mais o templo, eles enfatizavam mais o que eles tinham, que era a lei. Então, foi assim que nasceram as sinagogas. Então aqui é enfatizado que o sacerdote Esdras era o escriba das palavras, dos mandamentos e dos decretos do Senhor para Israel. Então, mais uma vez, essa identidade, isso ainda vai ser enfatizado assim. Esdras é chamado de sacerdote, mas sempre é colocado assim: era um sacerdote escriba, era um sacerdote que se dedicava a conhecer, ensinar, praticar a lei de Deus. Muito bem, então vamos começar a leitura, versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, parece muito um título bem. Ele estava se ostentando como o rei dos reis, mas Nabucodonosor é chamado até por Deus de rei dos reis, porque esses impérios que foram surgindo, eles conquistavam vários outros reinos. Então, os reis da Pérsia, como os reis anteriores da Babilônia, eles eram reis sobre outros reis. Então, nessa época, nessa região do mundo, o maior rei, a maior autoridade daquela parte do mundo era esse Artaxerxes. Ele era a autoridade mais importante daquela parte do mundo. O rei dos reis, então, ele se identifica como autoridade dos reinos, e ele se dirige ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Então, veja só como, assim, do jeito que está aqui, nós poderíamos até imaginar que Artaxerxes, e a gente vê as palavras de Ciro antes, né, quando houve a primeira etapa da restauração, parece que Ciro estava reconhecendo, Nabucodonosor tinha reconhecido Deus como o maior Deus de todos. Eles, né, não temos nenhuma comprovação, não temos nenhum indício de que eles se converteram de verdade, que eles tiveram assim uma revelação: Deus é o único Deus. A política, diferente da Babilônia, da Síria, de outros reinos, porque quando a Síria, por exemplo, estava conquistando partes de Israel, quase tomou Jerusalém, eles queriam dizer que o Deus deles era mais forte do que o Deus de Israel, os assírios. Mas os persas, eles estavam com uma outra política. A política deles era que todos os povos, cada povo tinha sua religião, seu Deus, e eles queriam estar de bem. Os reis da Pérsia, eles não queriam estar de mal com nenhum outro Deus. Não importa que eles tinham conquistado vários povos, talvez assim, eles aceitavam a ideia assim, de que tinha muitos deuses. Então, a linguagem aqui até parece que Artaxerxes está reconhecendo Esdras é o escriba do Deus do céu. Pelo menos, assim, se ele teve esse entendimento, se ele reconhecia o Deus de Esdras como o Deus superior, nós não sabemos disso. Mas é mais provável, por outros documentos, por outras descobertas, que ele simplesmente estava reconhecendo o direito do povo judeu de servir, de obedecer o seu Deus. E você vai ver aqui na continuação da carta que Artaxerxes não queria ser objeto da ira de nenhum Deus. Então eles queriam deixar cada povo servir, o povo de Israel, os egípcios, os povos da Mesopotâmia, cada um podia ter seu Deus e cada um tinha que obedecer seu Deus para que não houvesse ira. Eles queriam estar do lado bom, eles queriam estar apoiando os outros deuses. Mas, de qualquer forma, é uma coisa assim, bem simbólica, bem interessante, que Artaxerxes é a autoridade maior dos reis, mas ele se dirige e ele reconhece. E é isso que eu não sei exatamente como, eu estou só lendo nas entrelinhas, porque para ele falar isso para Esdras, ele reconhecia em Esdras uma autoridade. Esdras não era como Zorobabel, ele não era da linhagem dos reis. Esdras era um sacerdote, mas Artaxerxes vê nele uma pessoa que é autoridade das leis, dos mandamentos do seu Deus, e ele está dando todo o apoio para que Esdras cumpra todos os desejos deste Deus. Então, ele chama Esdras escriba da lei do Deus do céu. Saudações. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então a primeira coisa, tem isso aqui no esboço que vocês têm, mas eu coloquei alguns dos pontos dessa carta, alguns dos pontos mais importantes aqui para a gente conseguir resumir e entender. Essa primeira parte eu não pus aqui, mas a primeira coisa que ele concede é a liberdade de quem quisesse voltar, teria liberdade de voltar. Parece o primeiro decreto de Ciro, 80 anos antes. Ele está dizendo, olha, todo mundo, se tiver alguém que está no meu reino e que desejar voltar, pode ser do povo comum, pode ser de sacerdotes, levitas, qualquer pessoa tem liberdade para voltar. Então, essa é a primeira coisa. Agora, segundo o versículo 14, esse primeiro ponto que eu coloquei aqui na folha. És enviado. Então, Artaxerxes está não só dando liberdade para Esdras voltar, ele está dando uma comissão. Esdras está indo com não só permissão, mas ele está indo com o mandato do rei. Você está sendo enviado da nossa parte. Olha o que fala no versículo 14. És enviado da parte do rei e dos seus sete conselheiros. Era o ministério do rei. Então, era o rei e ele tinha mais sete conselheiros que faziam parte do gabinete do rei, o ministério do rei. Então, Esdras, ele estava recebendo uma comissão, um mandato do rei de fazer o quê? Olha só, para fazeres inquirição acerca de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, a qual está nas tuas mãos. O que quer dizer isso? Ele tinha autoridade do rei para chegar em Judá e Jerusalém e para inquirir, investigar, averiguar, para checar, será que tudo está sendo feito de acordo com a lei? Esdras estava chegando com a autoridade do rei da Pérsia, mas para fazer o quê? Para ver se tudo estava sendo feito de acordo com a lei de Deus. Então, era uma liberdade muito grande que Deus permitiu que o rei apoiasse muitas partes, muitas épocas da história, muitos momentos, os reis, os governantes são contra a lei de Deus. Nesse momento, Artaxerxes estava dizendo, olha, chegue lá, veja o que está sendo feito de acordo, o que não está sendo feito, e ponha em ordem, coloque tudo em ordem de acordo com a lei de Deus. É bem interessante, essa era uma comissão, ele estava representando o rei e os sete conselheiros com uma comissão específica para fazer isso. A segunda coisa é que o grupo queria com ele, eles levariam ofertas. De quem eram essas ofertas? Além disso, levarás prata e ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Olha, assim, Artaxerxes só podia saber dessas coisas porque ele escutou, né? Esdras acho que teve uma conversa com ele, ou até mesmo Esdras escreveu o rascunho desse decreto, não sei. Mas assim, porque essas coisas Artaxerxes não ia saber. Isso aqui não é a linguagem de um rei da Pérsia. Mas ele recebeu essa informação de Esdras, assim, falou assim, olha, a casa do nosso Deus está em Jerusalém. Eu não sei se outras religiões, claro que tinham templos, tinham imagens e tal, mas nós sabemos que o povo de Israel tinha algo diferenciado de todas as outras nações, porque no templo deles não tinha uma imagem, Deus não estava ali por causa de uma estátua, por causa de uma imagem. Deus tinha sua casa, era sua casa, então não precisava ter uma estátua, uma coisa assim, o próprio Deus queria habitar, ali seria a casa dele. E então eles estavam fazendo essa oferta. Então a oferta tinha, em primeiro lugar, era uma oferta do rei e dos conselheiros, voluntariamente eles deram ao Deus de Israel, que tem uma casa em Jerusalém, e eles querem abençoar, eles querem incrementar mais, adornar mais essa casa. A casa estava feita já tinham feito, reconstruído o templo, mas ele quer abençoar, ele quer equipar, ele quer dar tudo que está faltando lá. Então, olha, a oferta é oferta de prata e ouro que o rei e os conselheiros deram. Versículo 16, também toda a prata e ouro que eles pudessem receber em toda a província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes. Então, eles poderiam receber ofertas do povo de outras nações que estivessem na Babilônia, as ofertas do próprio povo de Israel. Então, todo mundo, né? A oferta do rei, os conselheiros, a oferta de outras pessoas que não eram do povo de Israel, e a oferta daqueles que talvez iam permanecer na Babilônia, mas queriam ofertar. Então, tudo isso eles iam junto, eles iam juntar, e eram pessoas que voluntariamente as ofereceram para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. É muito significativo, assim, isso naquele tempo é uma coisa parcial, A glória de Deus nunca mais encheu o templo naquela época, mas esta casa, a casa que está em Jerusalém, é enfatizado que Deus tem uma casa, Deus tem um lugar onde Ele um dia vai estabelecer seu reino. Então, essa casa, ela já existe, né? Existia naquele tempo, mas era uma coisa ainda parcial, uma coisa incompleta. Deus não tinha feito ainda a restauração completa, isso não aconteceu, mas ainda estamos olhando para esse momento de retorno e para Deus edificar a casa espiritual e como que isso vai ser, como é que Jesus vai voltar, como é que ele vai estabelecer a sua casa na terra, muitas coisas que não sabemos exatamente como vão acontecer, mas essa frase me toca bastante. A casa de Deus que está em Jerusalém não é uma coisa vaga, não é uma coisa assim simplesmente simbólica, mas Deus tem uma casa e a casa dele está em Jerusalém. Bom, o que eles vão fazer com todas essas ofertas? Versículo 17, eles vão comprar com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, suas ofertas de cereais, suas libações, e vão oferecê-las sobre o altar da casa, terceira vez, a casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Então, eles iam usar esse dinheiro para poder ter animais, para ter o que sacrificar a Deus, né? Esse era o primeiro objetivo do dinheiro. 18, mas também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazerdes do resto da prata do ouro, fazei-o conforme a vontade do vosso Deus. Então, o rei estava liberando, dando liberdade para que Esdras e as pessoas que estivessem junto com ele decidissem o que deveria ser feito com esse dinheiro, mas que fosse de acordo com a vontade de Deus. Essas ofertas não eram para aplicação, para aproveitamento individual, era para o que for necessário, de acordo com a vontade de Deus, para a casa de Deus, podia usar o dinheiro. Além disso, utensílios, versículo 19, utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Eles já tinham feito isso na época de Zorobabel, tinham levado muitas coisas que tinham sido roubadas no tempo dos babilônios que tiraram de lá, mas talvez ou eles fizeram outros, ou acharam alguma coisa mais que pertencia à casa de Deus, então eles podiam levar de volta, restituir outros utensílios para a casa de Deus. Versículo 20: e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Então, Esdras está indo com uma missão de restaurar a lei, mas veja que, de acordo com o que próprio Esdras deve ter pedido, ele tem muito interesse em completar, em fazer o que estava faltando na casa de Deus. A casa tinha sido reconstruída, mas talvez faltassem muitas coisas. É como você mudar para uma casa nova e faltar móveis, faltar quadros na parede, faltar utensílios. Então, para a casa de Deus, eles queriam completar, eles queriam que fosse tudo que precisasse fosse possível dar. E, versículo 21, agora eu, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates. Lembra que Eufrates fica no país hoje que é o Iraque, a Pérsia, né, que seria mais ou menos correspondente ao Irã, era do lado leste, né, oriental do rio Eufrates. Então, eles estavam indo, eles iam atravessar o rio Eufrates. E eles consideravam toda a província que ficava a oeste do rio Eufrates como uma só província, possivelmente. Então, o rei estava dizendo: todos os tesoureiros do rei, né, aqueles que nas regiões locais tivessem fundos do reino, Esdras podia recorrer a eles para receber os fundos necessários. Ó, tudo que vos pedir, o sacerdote Esdras, olha como sempre fala, sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. De qualquer forma, se Artaxerxes não tinha uma revelação de que o verdadeiro Deus que governa todos é o Deus de Israel, mas ele está usando uma linguagem que parece dizer isso, porque ele não está dizendo tudo que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus deles, do Deus de Israel. Não, é o Deus dos céus, aquele que está sobre todos. Então, não sei se isso foi algo que Esdras falou, escreva assim, ou se Artaxerxes cria assim, mas é uma linguagem bem interessante. Tudo que ele pedir, apressadamente se faça. Aí ele coloca um limite, até 100 talentos de prata, né? Não é qualquer quantidade, mas 100 talentos de prata é muita coisa. 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite, sal à vontade. Então, ele podia recorrer a essas regiões onde tinha recursos do reino para aquilo que precisasse. Versículo 23. Tudo que se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu, porque haveria grande ira. Olha aqui a motivação dele, assim, eu não quero incorrer a ira, não quero causar ira deste Deus deles contra mim. Então, por que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Então, ele quer estar do lado bom do Deus de Israel. Provavelmente, ele fazia isso com outros povos também. Versículo 24. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e outros servos desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem imposto, nem pedágio. Então, eles estavam sendo isentos de todo e qualquer imposto, porque eles eram servidores do templo, da casa de Deus. E tu, Esdras, versículo 25, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, constitui magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus. Então, ele ia ter autoridade sobre todos aqueles que já obedeciam à lei de Deus, mas também aos que não a sabem, que as façam saber. Então, nessa província, do lado de lá do Eufrates, ele tinha toda a liberdade para ensinar, para constituir magistrados e juízes. Então, o último ponto aqui dessa carta, ele tinha as ofertas, tudo era para equipar, adornar, facilitar todos os serviços, os sacrifícios, utensílios, tudo que eles precisassem. Então, era para ele fazer, e era para ele exercer o governo, porque era para ele constituir magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus. Versículo 26, todo aquele que não observar a lei do teu Deus, a lei do rei, certamente deve ser condenado, ou à morte, ou desterro, a confiscação de bens, ou à prisão. Então, ele estava com carta branca para constituir juízes, para exigir que cumprisse as leis de Deus. Nós não temos nenhum registro, não consta que Esdras tivesse exercido essa função. Não fala assim, se ele exerceu dentro de Judá, Jerusalém, mas se ele constituiu outros magistrados, se ele era reconhecido como governador, isso nós não temos nenhum registro disso. Bom, esse é o final da carta, versículo 26. E 27 é a gratidão de Esdras. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar, outras traduções falam adornar, Então, aqui é muito importante, eu tenho enfatizado que a missão de Esdras era para restaurar a lei, mas tudo era para contribuir para que a casa de Deus fosse completa. É uma restauração mais plena da casa de Deus também. E, obviamente, isso simboliza, como temos falado, assim, Deus não quer morar numa casa, mesmo que seja muito bonita, mas que seja vazia, vazia de pessoas em relacionamento com Ele, vazia de aliança. Então, mas ele agradece a Deus que pôs no coração do rei o desejo de honrar ou adornar, embelezar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Que estendeu para mim a sua misericórdia, essa palavra é hesed, o seu amor de aliança, Deus permitiu, Esdras reconhece que isso vem de Deus, esse apoio, esse amor de aliança e essa misericórdia que Deus deu diante do rei, dos conselheiros, de todos os seus príncipes poderosos. Visto que a boa mão do Senhor meu Deus estava sobre mim. Então, o que provou para Esdras que a boa mão de Deus estava sobre ele? O fato de que Deus estava abrindo as portas, o fato de que Deus estava concedendo aquilo que ele pediu. Então, visto que a boa mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, animei-me e reuni alguns dos chefes de Israel para subirem comigo. Então, diante dessa carta, diante da permissão, Esdras agora vai juntar, e isso vai acontecer no capítulo 8, ele vai começar a reunir um grupo de pessoas para ir junto com ele e cumprir esse mandato. Então é um relato maravilhoso de como Deus estava abrindo caminho. Essa é uma época em que tudo que nós temos nas escrituras sobre os reis da Pérsia, parece que todos eram bem favoráveis. O único que quase entrou na conversa de Amã foi aquele rei Xerxes ou Ahasuero, que quase concedeu o desejo de Amã para destruir o povo judeu. Mas depois ele voltou atrás e com Esther, com Mordecai, ele foi bem favorável também. O rei Ciro foi favorável, que deu a primeira ordem. O rei Dario permitiu que completasse a casa de Deus depois que parou. O rei Xerxes com a rainha Esther. E agora Artaxerxes, ele vai ter dois momentos em duas ocasiões ele apoiou muito, aqui com Esdras e depois no livro de Neemias é o mesmo rei que deu permissão para Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Então, os reis da Pérsia foram bem favoráveis ao povo de Israel. Deus deu, foi um tempo favorável, foi um tempo em que o povo de Deus conseguiu o apoio, mas sabemos que nem sempre é assim. Então, vamos terminando aqui hoje e pedindo sempre que nossos olhos sejam abertos e que a restauração que Deus quer fazer nos nossos dias também aconteça. Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre todos aqueles que estão buscando a Tua palavra e que querem colocar não a palavra como a letra apenas, mas querem realmente ter essa aliança viva, a Tua presença, a restauração da Tua casa. Quando nós lemos essas coisas, mesmo olhando para aquela época em que as coisas eram mais assim, uma casa física e a lei, as coisas mais exteriores, mas nós sabemos que hoje também o Senhor deseja fazer a Tua casa em Jerusalém. O Senhor não desistiu dessa ideia. O Senhor tem prometido que vai fazer a sede do Teu reinado e o lugar de habitação conosco ali em Jerusalém. Então nós pedimos também que que essa restauração que o Senhor quer fazer na nossa geração e tudo aquilo que precisa acontecer nos nossos dias possa acontecer através da boa mão do Senhor sobre nós. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.